Nestas reuniões, aliás, facilita depois o diálogo e também o esclarecimento de dúvidas. Agradeço enquanto deputado relator por estas duas petições, a vossa vinda e a disponibilidade que tiveram, ainda para mais ao mais alto nível, e portanto só podemos agradecer. Para nós, esta é uma matéria de enorme importância, até porque temos mais de 150 mil peticionários a subscreverem a petição apresentada pela DECO e pelo tema em si, que não deixa de ter alguma controvérsia associada. Já tivemos a oportunidade de escutar múltiplas entidades, começando pelos peticionários, mas não só, de todos os lados, digamos assim, do conjunto de interesses que estão envolvidos nesta matéria. E enquanto deputado relator, penso que saberão, mas apenas para contextualizar, é a minha responsabilidade auscultar quem entende devo auscultar para preparar um relatório que apresentarei perante a Comissão de Economia e que depois seguirá para o plenário, onde será feito um debate alargado, sendo que nesse relatório posso ou não colocar uma opinião pessoal, dependerá da minha decisão no momento da apresentação do relatório, portanto. Mas há uma parte que é obrigatória, que é a questão factual, e que a ANACOM, enquanto regulador, para mim e para nós é extremamente importante, sendo certo que esta audiência serve apenas para fazermos um ponto de situação ou escutarmos a vossa opinião, tirarmos eventualmente algumas dúvidas que possam ser suscitadas, sendo que tenho os meus contactos. Qualquer informação adicional que me queiram fazer chegar é sempre bem-vinda, e eu também não deixarei de recorrer a quaisquer questões adicionais que possam surgir após esta audiência. E, portanto, daria então a palavra à Sra. Presidente, agradecendo mais uma vez.
Sr. Deputado, muito obrigada. Muito bom dia a todos. Eu gostaria, talvez, de começar por apresentar a nossa equipa da ANACOM, portanto, o professor João Confraria, que é membro do Conselho de Administração e que tem a responsabilidade da área da regulação e das relações jurídicas, a doutora Isabel Areia, que é diretora da Direção de Relações Jurídicas, e a doutora Teresa Caetano, que é diretora da Direção de Informação e Consumidores, e a doutora Hilda, que está connosco, a nossa assessora de comunicação. Eu queria começar por lhe dizer que este é um assunto para nós também muito importante. Aliás, creio que não há nenhuma intervenção pública em que eu tenha participado que não tenha referido a questão dos contratos, da transparência da informação que é necessária e que nós sentimos que tem que haver melhorias nesse campo. E, portanto, tem sido uma área em que temos estado sempre muito atentos e que temos estado também a preparar uma intervenção para melhorarmos, de facto, a situação que existe neste momento relativamente aos contratos. E pedimos para fazer uma apresentação porque pensámos que talvez fosse a forma mais estruturada e esclarecedora para todos de nós fazermos uma apresentação. Eu não sei, este aqui... Claro, claro, com certeza. Se me dá licença, vou passar para aqui. Porque senão... Portanto, nós vamos começar por falar um bocadinho daquilo que nós já sabemos, o enquadramento desta reunião, que é a petição da DECO. Falaremos do enquadramento legal, da situação atual que existe, da intervenção da ANACOM, e vamos dar também algum benchmark de outros países. A petição da DECO, como sabemos, pede uma alteração à Lei das Comunicações Eletrónicas no sentido de alterar o número 3 do artigo 48º, em que se refere que o período máximo dos contratos deve ser de 24 meses e pede uma alteração para 12 meses. Pede também a criação de uma norma que preveja a definição de critérios subjacentes à determinação de eventuais encargos que tenham que ser suportados pelo consumidor na altura da rescisão antecipada do contrato. E ainda a criação de uma norma que introduza fatores de razoabilidade e proporcionalidade no que diz respeito ao valor desses encargos quando há uma interrupção do contrato, por forma a que, no limite, apenas o consumidor esteja obrigado a suportar as reais contrapartidas existentes no momento da denúncia do contrato. Portanto, são estes três pontos que nós identificamos como sendo cruciais na questão da petição da DECO. Gostávamos de falar um bocadinho do enquadramento legal, o que é que está contemplado na lei relativamente a estes períodos de fidelização. Como vimos, a Lei das Comunicações Eletrónicas considera que os contratos não podem ultrapassar o período de 24 meses. Esta norma resulta da transição da Diretiva do Serviço Universal, que estipula que os Estados-membros devem assegurar que os contratos celebrados entre consumidores e empresas que forneçam serviços de comunicações eletrónicas não estipulem um compromisso inicial superior a 24 meses. E, portanto, o que nós fizemos em Portugal foi a transposição da diretiva para a Lei das Comunicações Eletrónicas, que considera, portanto, o mesmo período de 24 meses. Mais tarde, em 2010, o Decreto-Lei número 56 volta a frisar que o período de fidelização não pode ter uma duração superior a 24 meses. Portanto, estes são os pontos que nós temos na legislação relativamente aos períodos de fidelização. Há um aspecto muito importante, que ainda referente à LCE, que diz que dos contratos, os contratos devem especificar de uma forma clara, exaustiva e facilmente acessível a duração do contrato, as condições de renovação e de suspensão e cessação dos serviços e do contrato. Portanto, faz parte da Lei das Comunicações Eletrónicas esta exigência de haver, no fundo, transparência relativamente aos elementos que consideramos fundamentais de duração do contrato, renovação, suspensão e cessação. Essa informação relativa à duração dos contratos deve incluir indicação sobre períodos contratuais mínimos associados e também, um aspecto que é muito importante, como já sabem, neste setor, a designação de a informação relativamente à oferta de condições promocionais à subsidiação do custo de equipamentos terminais ou ainda outros custos, bem como os encargos decorrentes da cessação antecipada do contrato. E este é um aspecto fundamental, não é? Esta exigência de informação sobre o que é que, e transparência no fundo, sobre o que o consumidor deve pagar caso decida antecipar o contrato, o período de duração do contrato. Para além disso, também o decreto de 56 de 2010 vem estipular um conjunto de normas muito importantes que tinham, na altura, eu penso, isto aplica-se a todos os serviços em geral, mas que tem uma incidência mais importante no caso dos móveis, que é relativamente ao desbloqueamento dos equipamentos. Portanto, o que diz este decreto-lei é que é proibida a cobrança de qualquer contrapartida pela prestação do serviço de desbloqueamento, uma vez que acabou o período de fidelização. Durante o período de fidelização, se o consumidor decidir pela resolução do contrato e pelo desbloqueamento do equipamento, foram definidos caps, foram definidos valores máximos relativamente à cobrança de contrapartidas que os prestadores de serviços podem fazer. Nomeadamente, se a interrupção do contrato for nos primeiros 6 meses, essa cobrança não pode ser superior a 100% do valor do equipamento à data da sua aquisição, sem qualquer desconto, abatimento ou subsidiação, deduzido do valor já pago pelo utente, bem como de eventual crédito do consumidor face ao operador de comunicações móveis. Portanto, estes valores que foram definidos como valores máximos são de 100% se a interrupção ocorrer nos primeiros 6 meses, 80% após os primeiros 6 meses e 50% se for no último ano do período de fidelização. Para além disso, é proibida a cobrança de qualquer contrapartida, para além destas que são referidas, a título indemnizatório ou compensatório pela resolução do contrato. Portanto, isto ficou muito claro na lei, o que é que eram os valores que deveriam ser cobrados pela resolução do contrato e pelo desbloqueamento dos equipamentos, certo? No caso dos móveis, este aspecto é, sobretudo, muito importante. Uma situação que eu creio que muitas vezes não é conhecida, mas que é também, que decorre também da Lei das Comunicações Eletrónicas, é o número 4 do artigo 48º, que impõe como obrigação às empresas que prestam serviços de comunicação eletrónica o dever de oferecer a todos os utilizadores a possibilidade de oferecerem um contrato de 12 meses. Portanto, isto é o que existe neste momento na lei. Os contratos não podem exceder os 24 meses, mas todos os operadores têm a obrigação de oferecer um contrato de 12 meses, a opção de contratos de 12 meses. Sem prejuízo ainda, isto ainda decorre da LCE, sem prejuízo da existência destes períodos contratuais mínimos, as empresas não podem estabelecer condições contratuais desproporcionadas ou procedimentos de resolução dos contratos que sejam considerados excessivamente onerosos e incentivadores da mudança. Portanto, nós, para garantirmos que temos um mercado concorrencial, não podemos ter situações demasiado onerosas para as pessoas que querem interromper os contratos. No entanto, temos que ter em consideração que a existência destes contratos normalmente está associada também a determinados custos, a determinadas promoções e, portanto, tem que ser tido em conta os dois aspectos que estão em causa nos contratos. Há um novo pacote regulamentar que, como sabem, foi apresentado pela Comissão Europeia, que é a proposta do Regulamento Continente Conectado, e que um dos pontos desta proposta de regulamento vem incidir também sobre a proteção dos consumidores e os end users, não é? Os utilizadores finais, e propõe algumas alterações. Mais tarde, o Parlamento Europeu, após a primeira leitura do regulamento, propôs que estas alterações fossem introduzidas na Diretiva do Serviço Universal. Em todo caso, o que está aqui em causa, mais uma vez, é a preocupação com a transparência da informação que é dada ao consumidor relativamente ao desbloqueamento dos equipamentos terminais, encargos envolvidos com a rescisão do contrato, etc. Uma coisa importante que eu penso que é bom sublinhar é que esta proposta de regulamento já considera que eventuais encargos decorrentes da cessação antecipada do contrato, o que inclui a recuperação dos custos associados aos equipamentos terminais, deve ser feita com base nos métodos habituais de cálculo de depreciação e outras vantagens promocionais que estejam incluídas no contrato devem ser consideradas numa base pró-rata temporis. Portanto, isto é o que a legislação atual está em discussão, ainda não sabemos muito bem o que é que vai acontecer agora com a nova Comissão e o novo Parlamento, mas que vem propor é que haja, de facto, este tipo de metodologia a ser aplicada no caso de rescisão antecipada dos contratos. Mais uma vez, vem reiterar a obrigação de os contratos não terem um período que não exceda os 24 meses e a obrigatoriedade de oferecer aos utilizadores finais a possibilidade de celebrar contratos mais curtos de 12 meses. Qual é a situação atual que nós temos? Nós recebemos muitas reclamações e faz parte das nossas funções, aliás, da direção da DIC, proceder ao tratamento de reclamações e outras solicitações que nos são dirigidas diretamente, e em 2013 podemos dizer que essas reclamações atingiram os 63.822. Do total das reclamações, 81% referem-se aos serviços de comunicações eletrónicas. Como sabem, nós também temos serviços postais e outras áreas de intervenção. A maioria dessas reclamações, 54% aproximadamente, refere-se a condições contratuais. E nisso incluímos períodos de fidelização, alteração das condições contratuais, informação prestada antes do contrato, suspensão do serviço, cancelamento e ligação inicial de serviços. Os dados que temos até hoje, no primeiro semestre de 2014, confirmam a tendência que se verificou nos anos anteriores. O que é que nós temos relativamente a estas reclamações? Se nós considerarmos os aspectos que dentro dos períodos de reclamações, de fidelização, desculpem, são mais reclamados, podemos encontrar aqui três categorias. A primeira é a falta de informação ou desconformidade dessa informação relativamente aos períodos de fidelização. Essas reclamações totalizaram 2.353 em 2013 e podemos ver que o primeiro semestre de 2014 segue a mesma tendência. A duração do período de fidelização totalizou 158 reclamações em 2013 e 94 em 2014. A aplicação de períodos de fidelização em situações diversas, como por exemplo de situações de desemprego, imigração, alteração das condições contratuais, ou seja, as situações que de alguma maneira requerem situações especiais e que requerem também uma atenção especial, atingiram aqui valores elevados, como podem ver, 2.906 reclamações em 2013. E, portanto, isto atinge, no total das reclamações sobre comunicações eletrónicas que a ANACOM recebe, um total de 9%. O que é interessante aqui é que, dentro das muitas reclamações que temos recebido, e estes valores ilustram isso, os dados apontam que a duração do período contratual mínimo é o menos expressivo. Portanto, as pessoas muitas vezes apresentam reclamações porque houve uma falta de informação, por exemplo, no momento da assinatura do contrato, ou por outro tipo de situações, mas as reclamações que incidem sobre o período de contrato são muito inexpressivas no conjunto destas reclamações que temos aqui. Ao mesmo tempo, constatamos que é prática habitual dos operadores fixarem como encargo decorrente da cessação antecipada do contrato o valor correspondente à soma das mensalidades vincendas. Portanto, esta tem sido a prática. Contudo, isto é um aspecto muito interessante e que reflete muito o dinamismo deste mercado. Recentemente, temos observado que vários operadores adotaram já uma estrutura de indenização ou de penalização em caso de interrupção do contrato diferente. Este aspecto é muito interessante e eu gostaria de só dizer uma coisa que talvez seja importante. A questão do período de fidelização do contrato tornou-se um assunto de maior reclamação, sobretudo nos últimos, diria, ano e meio, dois anos, com uma maior intensificação no último ano. Fruto, no fundo, da intensificação da concorrência em preços que se tem observado no mercado. Portanto, as pessoas normalmente tinham períodos de fidelização de 24 meses, com um conjunto de ofertas associadas, ofertas promocionais associadas, e com as quais se encontravam normalmente satisfeitas. A pressão concorrencial fez com que os agentes dos operadores se tornassem muito agressivos, o que muitas vezes também explica esta falta de informação, a desconformidade da informação e, portanto, situações em que as pessoas sentem que tomaram decisões debaixo de um véu de ignorância porque não lhes foi transmitida a informação necessária, mas também temos aqui uma situação em que, de repente, eles estavam contentes com o contrato que têm, mas olham para o lado e veem que o vizinho tem um contrato mais atrativo. E, de repente, dão-se conta que há um período de fidelização. E foi aqui que este assunto se tornou mais relevante. Portanto, é esta dinâmica. É evidente que, ao mesmo tempo, o mercado está a adaptar-se e está a começar a reagir. Temos, neste momento, praticamente todos os operadores têm ofertas sem fidelização, em que os utilizadores podem decidir pagar à cabeça os custos de ativação e os custos de instalação, e com isso não ficam presos, digamos, a um contrato de fidelização, mas assistimos também a ofertas neste momento, por exemplo, no caso da Vodafone e da Capvisão, em que a interrupção do contrato implica o pagamento de um valor que está fixo desde o início. Isto torna a situação mais transparente e mais clara para o consumidor. Portanto, o consumidor sabe que, se interromper o contrato, tem um valor fixo. Eu gostaria só de referir, embora tenhamos mais à frente o benchmarking com outros países, que, por exemplo, em Inglaterra...
Independentemente do período em que termina esse contrato.
Assim, se for durante os primeiros 12 meses, é um valor. Por exemplo, posso-lhe referir um caso da Vodafone, por exemplo. Se for durante os primeiros 12 meses, a penalização pela interrupção do contrato são 300 euros, corresponde ao valor da taxa de ativação mais a taxa de instalação, se ocorrer nos últimos 12 meses, são 150 euros. Portanto, já valores muito abaixo daquilo que seria a totalidade das mensalidades vincendas. Este é um aspecto interessante que eu gostava de referir, que nós temos estado a olhar com muito cuidado, até porque noutros países em que isto tem vindo a ocorrer, e como sabem, o Reino Unido é sempre um país muito avançado nestas práticas, o que aconteceu foi que, fruto também de uma pressão relativamente a estas questões de transparência dos contratos e não haver encargos excessivos da parte dos operadores, os operadores fixaram valores mensais associados à interrupção dos contratos e esses valores têm vindo a descer ao longo do tempo. Ou seja, estes valores, relativamente às penalizações por interrupção do contrato, tornaram-se também uma variável de concorrência, uma variável estratégica de concorrência. E que é um aspecto interessante que nós devemos olhar também com atenção. O que é que tem sido a intervenção da Anacom? Ora bem, a Anacom tem tido sempre uma grande preocupação com as questões contratuais. Nas várias deliberações que tem feito sobre os contratos, em 2008 houve uma revisão dessa deliberação que reforçou obrigações de disponibilização de informação contratual. Portanto, já em 2008, a Anacom sentia que era preciso reforçar as obrigações junto dos operadores quanto àquilo que devia ser a informação obrigatória, que deveria estar muito clara nos contratos. Uma delas é a justificação do período de fidelização, ou seja, tem que estar claro no contrato quais são os benefícios que, para o consumidor associados ao período de fidelização e que passa muitas vezes pela subsidiação do equipamento, pelas taxas de ativação e de instalação, mas passa também por termos outras questões promocionais que muitas vezes estão incluídas nestes contratos. A duração do período de fidelização, muito clara e muito bem indicada. Qual é a indicação do custo de desbloqueio no caso em que existam equipamentos subsidiados e, portanto, bloqueados. A indicação de um meio simples e expedito para que o cliente possa a todo momento saber quando é que termina o contrato ou o período de fidelização, desculpem, e qual será o valor que deverá pagar se rescindir o contrato antecipadamente. A indicação da forma de cálculo desse valor, que muitas vezes não é tão simples como parece, e a cláusula que estipula que em caso de pagamento do valor dos benefícios que foram inicialmente concedidos, o cliente tem direito ao desbloqueamento do equipamento pelo preço que constar inicialmente do contrato. Mais tarde, em 2011, houve uma deliberação sobre as condições de oferta em que revimos, no fundo, as obrigações de disponibilização de informação pré-contratual. Ou seja, nos sites dos operadores e nos pontos de venda das empresas, deve ser feita a advertência de que a prestação de serviços está condicionada à aceitação de períodos contratuais mínimos. As pessoas têm que ter muito claro que estão, ao aceitar o contrato, estão a incorrer na obrigação de respeitar um período contratual mínimo. E isso deve ser feito não naquelas letras pequeninas que estão no meio de múltiplas páginas, mas deve ser feito em termos de, exigimos aqui que o destaque e o tamanho de letra seja o mesmo que é do preço do serviço. Ou seja, não pode ficar de forma menos clara do que aquela que é a variável fundamental, que é o preço. Deve estar também informação clara sobre a duração do período contratual mínimo e das condições aplicáveis em caso de rescisão e, enfim, todas as situações relativamente ao desbloqueamento. Em 2012, houve uma deliberação sobre a cessação contratual em que tentámos agilizar a denúncia do contrato, ou seja, impusemos obrigações para que as empresas não protelassem a cessação do contrato. E por isso, na sequência do pedido do assinante, as empresas devem, no prazo máximo de 5 dias úteis, confirmar a denúncia do contrato. E as empresas devem, no prazo de 3 dias úteis, solicitar ao assinante o envio da informação ou documentação em falta. Portanto, com isto, tentamos, de facto, evitar que... Exatamente. Finalmente, no início deste ano, isso e também fruto um bocadinho deste sentimento que começámos a sentir através das reclamações de que existia, de facto, uma insatisfação dos utilizadores relativamente à informação que era prestada no momento do contrato e também no momento em que, por práticas promocionais, havia uma refidelização do cliente, que muitas vezes não era clara na forma como era prestada essa informação, nós fizemos uma consulta pública no início deste ano, portanto, por volta de março, em que, e que essa consulta pública está praticamente, a nossa decisão vai estar cá fora muito rapidamente, a nossa preocupação é a melhoria da qualidade de informação. Não é uma questão de quantidade. Nós partimos do princípio que a informação existe. Existe muita informação em muita quantidade. Mas a maior parte dos consumidores não estão preparados para conseguir compreender todas as cláusulas dos contratos e de compreender de uma forma clara todas as implicações que estão nas várias cláusulas. E por isso nós, a nossa preocupação é com a melhoria da qualidade de informação que é prestada ao consumidor, para que este possa fazer escolhas, estando dotado de toda a informação que é necessária. Para isso, pretendemos avançar com a criação de uma ficha de informação simplificada, no fundo, à semelhança daquilo que já existe no setor bancário. Pretendemos que cada contrato tenha uma folha resumo e que nessa folha resumo esteja explicitada de uma forma muito clara todas as informações que nós consideramos cruciais. Essa informação, essa ficha deve ser entregue antes da celebração do contrato. É um formulário pré-definido que contém uma informação simples e normalizada. Portanto, por forma a que seja fácil comparar as ofertas dos vários operadores. E essa informação deve incluir todos os elementos que são essenciais na oferta. Outro aspecto importante é que nós consideramos que esta ficha de informação simplificada deve ser publicada nos sites dos operadores. Deve existir uma ficha de informação para cada oferta, por forma a que seja claro e simples para cada utilizador a informação prestada. Sabemos que muitas vezes não é o caso, não é? Hoje muitas das condições aparecem, enfim, estão lá, mas não estão de uma forma muito clara e simples de acesso. A melhoria da qualidade da informação passa também por uma terminologia comum e também por uma linguagem simples, que seja acessível a todos os utilizadores. Se olharmos para outros países, podemos ver que...
Desculpa. Estas fichas, isto é uma recomendação, mas que...
Isto é, nós fizemos uma consulta, escutámos o mercado sobre estas nossas preocupações.
Sim, mas estou a dizer que estas fichas já existem.
Estamos ainda a analisar os resultados da consulta pública. Mas, bem, este... Ah, sim. Sim, sim. Ah, não, este último trimestre, sim. Sim.
Portanto, como eu dizia, olhando agora para os exemplos dos outros países, podemos ver que na maior parte dos países na Europa houve uma transposição da norma da Diretiva do Serviço Universal e, portanto, temos 24 meses como período de fidelização máximo. Temos uma exceção na Espanha e em Malta, onde não houve essa transposição, o mercado não é regulado. Todos, mais uma vez com exceção de Espanha e de Malta, todos têm obrigatoriedade de opções de 12 meses e temos situações muito diversas no que se refere à existência de um limite máximo de penalização por cessação antecipada ou compensação por equipamento subsidiado. Como vêem, muitos países não têm qualquer regulação, alguns outros países têm algumas normas relativamente a essa penalização e, portanto, os cenários são muito diversos. O que temos também é que nós aqui temos apenas neste momento legislação que aborda a questão do cálculo de penalizações no caso de cessação antecipada de contratos que envolvem equipamentos subsidiados. Portanto, não temos neste momento mais nenhuma legislação. O que consideramos, de alguma maneira, é que, como eu lhe dizia antes, o mercado está é dinâmico, o mercado tem estado a evoluir. Nós, face à preocupação dos consumidores e face também à informação que nos chegava, sentimos que era importante os operadores oferecerem ofertas sem fidelização e, no âmbito da Apritel, sensibilizámos os operadores para isso e o que temos assistido é que houve uma resposta da parte deles. Quase todos têm, neste momento, ofertas sem fidelização, que, no fundo, permitem ver com mais clareza aos consumidores quais são os benefícios que têm da fidelização e estamos a crer que vai haver uma adaptação relativamente, por exemplo, a esta questão das mensalidades vincendas, porque tem sido essa a tendência que temos observado no mercado nos últimos tempos. Não sei se o professor João Confraria quer acrescentar alguma coisa.
Agradeço, Sr. Presidente. Eu penso que esta apresentação foi muito útil e complementa muito bem a mais informação que temos vindo a recolher. Tenho aqui algumas questões e, se calhar, começo por aquela que afeta diretamente o regulador, nas palavras da DECO, enquanto autor da petição, dizendo que o regulador necessitaria, espero estar a citar bem, necessitaria de balizas melhor definidas do ponto de vista da lei das comunicações eletrónicas para poder intervir no sentido de garantir particularmente a questão da proporcionalidade a nível das indenizações e na gestão de todas as queixas que têm havido sobre esta matéria. E, portanto, a primeira pergunta que eu coloco é sobre estas duas matérias em concreto, da questão do limite dos 24 meses, que sabemos que a diretiva europeia define com prazo máximo, permitindo, eu citaram o exemplo da Dinamarca, onde são 6 meses, e penso da Noruega, de 12 meses,
na Bélgica.
Se por um lado a questão dos 24 meses e por outro lado a questão de facto da cessação do contrato antes do fim do término do mesmo, se sentem que a lei de facto limita de certo modo a vossa atuação enquanto regulador do setor?
Eu devo-lhe dizer que relativamente à duração dos contratos, eu creio que o que existe na lei neste momento possibilita, e é algo que nós respeitamos muito, possibilita a escolha dos consumidores. E o facto de existirem períodos de fidelização de 24 meses permite ofertas associadas a maiores promoções e a melhores condições de preços. E não podemos nunca esquecer isto. Deixar o mercado funcionar, num mercado onde existem já ofertas de 24 meses e 12 meses e começam hoje, embora não sendo obrigatórias, existem ofertas sem fidelização, creio que é a melhor forma de darmos a possibilidade dos consumidores escolherem. Não podemos é assumir que, de acordo com a petição da DEC, reduzir o período máximo de fidelização será bom para os consumidores, porque temos que ter em conta tudo o que existe e que está associado aos contratos, as promoções que existem, os custos que existem, que são custos efetivos de ativação e de instalação, e mesmo os custos de equipamentos que hoje são diluídos por 24 meses, que se fossem diluídos por 12 meses ficariam, obviamente, representariam um encargo muito maior para os consumidores durante esse período. Portanto, eu creio que nós devemos deixar que sejam os consumidores a fazer as suas escolhas. Portanto, no que se refere aos períodos de existência dos contratos, acho que é importante existirem ofertas sem fidelização, porque essa é uma forma de tornar mais claro alternativa entre um contrato de 24 meses, os benefícios que estão associados a um contrato de 24 meses, e um contrato que não tem qualquer fidelização, que não tem qualquer amarra, não é? No que se respeita às mensalidades, nós estamos preocupados com essa questão da proporcionalidade do que será os encargos. Mas, como eu lhe dizia, os sinais que temos neste momento no mercado e no fundo, também o trabalho que temos estado a fazer nesse sentido, aponta para que comece a haver já uma alteração do comportamento dos operadores. E, portanto, será de esperar que haja um ajustamento do mercado rapidamente relativamente a isso. E, por isso, neste momento, a nossa posição tem estado a ser estudar o caso. Todas as situações de intervenção no mercado podem introduzir rigidezes que impeçam aquilo que se observou nos outros países, que foi uma concorrência entre os operadores no que respeita os encargos ou as penalizações sobre a rescisão antecipada do contrato. Mas eu creio que o professor Confraria poderá acrescentar melhor aquilo que estamos a pensar fazer na ANACOM.
Da DECO achar que deve ser útil uma alteração legislativa. Há um ponto onde julgo que estamos todos de acordo. Uma alteração legislativa para rever o número 7 do artigo 48 parece razoável, porque aquilo tem que ser esclarecido, não é? Aquela ideia de que os consumidores, no caso de quando o operador lhes altera as condições contratuais, a possibilidade do consumidor poder rescindir o contrato sem penalidade está prevista num artigo. E logo no artigo seguinte se diz que isso é sem prejuízo das contrapartidas devidas por rescisão antecipada do contrato. Essa parte deve merecer alguma clarificação. Julgo que o gabinete também já se manifestou nesse sentido e provavelmente. Agora, a questão é quais são os poderes adicionais, quais são os poderes que nós temos e aqueles de que nós precisamos. E para quê? Há uma coisa que resulta, que é o que estava na apresentação, o que a professora Fátima Barros referiu, e que é esta obrigação que nós podemos impor aos operadores de fornecer informação mais clara e mais transparente. Podemos até vir a tal ficha de informação simplificada. Podemos até, embora ainda não seja uma decisão final que tenha sido tomada, impor para aos operadores a obrigação de, para cada contrato com fidelização de 24 meses, eles explicitarem nessa ficha de informação simplificada os benefícios da fidelização. Dizerem assim, olha, você por esta fidelização faça uma situação não de 12 meses, mas faça uma situação sem fidelização, o que é que o consumidor ganha com isso? O que é que poupa na ativação e na instalação e no equipamento e eventualmente em mensalidades? Isso é o que nós podemos fazer, ou aquilo que temos poder para fazer neste momento. Agora, nós impormos a obrigação disso do operador na ficha de informação simplificada, estabelecer esse valor, o valor que ele atribui à fidelização, não significa que o operador esteja a fazer uma oferta sem fidelização. Obrigar o operador a fazer uma oferta sem fidelização, isso já leva a uma alteração da lei. Portanto, este seria um segundo aspecto. Achamos que também pode ser útil alguma alteração da lei, porque há um mal-entendido da DECO, achamos nós, e salvo melhor opinião, quando sugere a certa altura que nós não estamos a fiscalizar a aplicação pelos operadores dos 12 meses, da existência de ofertas de 12 meses. É que o nosso entendimento do que está na lei é que cada operador é obrigado a ter uma oferta de 12 meses e a oferecer um contrato de 12 meses para as grandes famílias de produtos. Em nossa opinião, não está na lei que todos os contratos que sejam celebrados tenham que ter uma alternativa de 12 meses. Dá-nos a ideia que a DECO está a partir deste segundo princípio. Não é a nossa opinião. Para 12 meses, achamos que não. Sinceramente, como a professora Fadinha Bajo referiu, achamos que a questão dos 12 meses não é assim muito importante. achamos talvez mais importante do ponto de vista de transparência que o consumidor fica a poder comparar uma oferta a 24 meses, que claramente, como o professor vai sugerir, é a oferta preferida, com uma oferta sem fidelização. Isso é mais claro para o consumidor do que ter uma segunda comparação a 12 meses, porque 12 meses também implica fidelização. Portanto, poderia haver aqui uma clarificação, eventualmente, o que se entende por esta... Porque, vamos lá ver, nós temos estado a supervisionar a aplicação desse diploma, ao contrário do que a DEC refere, e até agora não encontramos evidência de haver incumprimento ou sistemático. Há situações onde, de facto, os sites dos operadores podiam estar mais claros, mas com telefonemas isso tem sido esclarecido. E, portanto, essa supervisão tem sido feita pela ANACOM. Agora, se calhar, nós estamos a supervisionar a partir do entendimento da lei, que se calhar não é o da DECO. E, portanto, isso aí é que fica claro. E, portanto, para haver obrigatoriedade de uma oferta sem fidelização, era necessária uma alteração da LCE, provavelmente. Agora, isso significava só que era obrigatória uma oferta sem fidelização. Não significava mais nada. Significava que para o consumidor era mais fácil ver o benefício da fidelização.
Ah, estou a perceber.
Para haver um qualquer princípio legal mais claro do que aquele que atualmente existe, a ser seguido pelos operadores na definição das contrapartidas por rescisão antecipada de contrato, seria necessária outra alteração legal. Nós temos discutido isso um bocadinho, eu não sou jurista, eu até pensava que não havia necessidade de alteração, mas parece que há. Porque o artigo 48, número 5, diz que as contrapartidas devidas por rescisão antecipada do contrato, o 48, número 5, não devem ser desproporcionadas. E eu julgava que isto nos dava algum poder para impor critérios de proporcionalidade. No entanto, há aqui duas limitações. Primeiro, o incumprimento pelos operadores desse artigo não é penalizado, não tem contraordenação. E depois a questão é da proporcionalidade. A proporcionalidade em relação a quê? Segundo vimos e segundo uns documentos que a Pritel nos enviou, os tribunais têm validado que esta regra que os operadores têm seguido de utilizar as prestações vincendas como critério de decisão, que obedece a uma certa proporcionalidade. E, portanto, aqui o legislador teria que definir qual o critério da proporcionalidade que estava aqui em causa. E aqui, apesar de tudo, há duas alternativas. Uma é o do benefício, a outra é mais atenuada, é dizer assim, está bem, as prestações vincendas podem ser um critério, mas tem que ter um desconto qualquer. Mas isso é uma opção do legislador, ver, concretizar melhor o critério de proporcionalidade a ser seguido aqui. Depois...
Só para clarificar, aquilo que está a dizer é que com a lei atual, no fundo, o regulador entende que todos os diferentes esquemas utilizados por parte das operadoras no momento da sessão contratuais podem ser, de alguma forma, consideradas proporcionais.
Não, não foi isso que eu disse. Não. Disse que a lei, nos poderes que nos dá...
Sim.
Agora, a única coisa que a Lei das Comunicações Eletrónicas diz é num artigo, que é o 48, número 5, uhum, cujo incumprimento não é contra ordenação. E, sim, portanto, é um artigo, enfim,
sim, sim,
programático,
de princípio,
que diz que essas contrapartidas não devem ser desproporcionadas. Até pela negativa, não dizem que devem ser proporcionadas, diz que não deve ser desproporcionada. Vai pela negativa. E o que nós achamos é que, para nós concretizarmos um princípio de proporcionalidade, precisamos de maior esclarecimento do legislador. Com aquele artigo não fazemos coisa nenhuma.
E a questão da contraordenação também
consideram... Eventualmente, aquilo poder ser sujeito, poder ser penalizado. Agora, finalmente, na concretização desse artigo, há também opções que o legislador pode tomar. O legislador pode, por exemplo, habilitar a ANACOM a definir princípios gerais. um bocadinho à maneira, julgo que a professora Fátima Barbosa, do caso inglês. E dentro desses princípios gerais, os operadores mantêm alguma liberdade. Pode ser isso. Pode o legislador ir para uma opção de proporcionalidade como é aquela que está no Decreto-Lei 56, adaptando-a a este caso. Ou pode o legislador ir para uma solução mais radical, que é, por exemplo, aquela que está naquela proposta de regulamento do mercado único e que agora está em discussão. Portanto, são tudo opções. Agora, há aqui uma questão importante para nós, que permita que só que reforce o que a professora Fátima Barros já referiu, porque para nós, de facto, é questão importante e é uma das razões também porque ainda não temos opinião final sobre isto. É que a fidelização tem valor económico para o consumidor. Os preços são mais baixos porque os consumidores estão fidelizados. Se me permite um exemplo numérico, a solução é muito simples. Imagina um operador que só tem dois acessos. Isto é um exemplo altamente irrealista, mas é, portanto, não é... Imagina que só tem dois acessos e que esses acessos têm um período de vida útil só de 2 anos. E cada um dos acessos tem um custo anual de 600 euros. O operador precisa de, durante esses 2 anos, que é o período de vida útil do acesso, da linha telefónica que põe em casa das pessoas, precisa receber 1.200 euros de cada um. Se tiver a certeza que os dois clientes estão lá durante os 24 meses, cobra-lhe 50 euros por mês e recebe o dinheiro. Se um dos clientes sair ao fim de um ano, e ele ficar uns meses sem receber o dinheiro do acesso, tem que subir o preço para se ressarcir do custo. Porque, de facto, e portanto há aqui este efeito, nós não temos evidência, nem há muitos estudos sobre isso, nem temos estudos aplicados a nós, à nossa realidade, que quantifiquem isto e que nos permitam ver se isto é importante. É um argumento que os operadores usam e ao qual nós damos importância. E, portanto, temos que avaliar a possibilidade de uma forma de regulação muito restrita, poder, paradoxalmente, poder levar a um preço, a um aumento de preços.
De facto, esse é um argumento, de facto, que os operadores também já usaram connosco e levanta algumas dúvidas, porque quando a última alteração, que também foi referida nas nossas audiências, 2011, dos 36 meses para os 24, houve uma capacidade de acomodar, de certo modo, essa redução da fidelização e acabaram por se ajustar a essa realidade e, portanto, coloca-se a questão até que ponto é que os proveitos das operadoras permitiriam acomodar uma redução para 12 meses ou não, ou para 6 meses, como noutros casos, assim como a evolução tecnológica que este mercado tem, se até que ponto é que o consumidor não fica, de certo modo, privado dessa mesma evolução ao ficar 2 anos vinculado a um contrato desta natureza, se, tendo em conta a volatilidade e os avanços tão rápidos que este mercado tem, se não faz sentido reponderarmos a questão da duração da fidelização.
Se me permite...
Eu vou fazendo estes contraditórios.
Tenho que fazer isso.
Nós também pensamos isso desse ponto de vista.
Nós também temos que fazer isso, mas o que nós assistimos hoje em dia, primeiro, assistimos a uma fase de grandes investimentos, em que os nossos operadores, em Portugal, fizeram grandes investimentos nas redes de fibra e nas redes de cabo, que permitem hoje acesso a serviços de grande qualidade. E, simultaneamente, o que nós observamos no mercado é uma descida muito acentuada dos preços. Aliás, qualquer um de nós, como consumidor, viu a sua fatura em casa descer. Esses preços estiveram simultaneamente associados a serviços de melhor qualidade. Portanto, de facto, nós temos tido um mercado em Portugal extremamente competitivo, não só em termos de preços, mas também em termos de qualidade de serviço. A qualidade de serviço a que os nossos consumidores têm acesso é muito superior àquilo que encontramos nos outros países. Em termos de, por exemplo, na televisão, em termos de canais, em termos de pacotes de minutos, se fizermos comparações internacionais, chegamos à conclusão que, de facto, os nossos consumidores têm tido acesso a condições extraordinárias ao mesmo tempo que os preços desciam. E estamos neste momento a atingir níveis que nós poderemos dizer que começam a ser níveis limite. Quer dizer, muito dificilmente será expectável que os operadores tenham capacidade para ir num triple play abaixo de 25 euros ou 24 euros. Poderá acontecer, mas não será saudável para o mercado. Não será saudável para o mercado. Portanto, o que nós temos neste momento é o seguinte: é importante que os consumidores possam alterar as suas escolhas, é importante que os consumidores possam tomar decisões com toda a informação que esteja disponível no mercado, mas também temos que ser realistas. Quando se fala em ofertas de 24 meses, e basta olharmos para estas ofertas que encontramos nos sites dos operadores, vemos todo um conjunto de ofertas promocionais que estão associadas a esses 24 meses. Uma oferta de 12 meses, que viria de encontro à petição da DECO, não poderia de maneira nenhuma competir com as ofertas que temos hoje de 24 meses. E, portanto, como costumamos dizer que não há almoços grátis, os consumidores vão ter que escolher entre ter hoje um contrato com imensas ofertas, com mais isto e mais aquilo e mais canais e mais vídeos, e assumir que durante os próximos 24 meses vão estar associados a um determinado tarifário, ou então vão ter que optar por outras ofertas em que terão encargos superiores e, sobretudo, pagamentos à cabeça, para ficarem libertos e poderem escolher e mudar de operador facilmente, sem quaisquer custos. Agora, não é possível as duas coisas, não é? Não é possível as duas coisas. E se me permite, eu creio que a petição da DECO é muito falaciosa neste aspecto, porque nunca refere que existem, de facto, custos associados a reduzir uma oferta de 24 meses para 12. E eu chamo a atenção também que as condições que existiam no mercado em 2012, ou 2011-2010, são muito diferentes das condições que existem hoje em termos de nível de concorrência.
Agora, e acrescentando, os operadores normalmente permitem que um consumidor que está fidelizado num pacote mude para o outro dentro do mesmo operador, sem penalização. Passa a estar fidelizado num novo pacote.
Uma das queixas é o reiniciar da contagem, não é?
Pois é, reinicia. Mas isso é o que lhe acontece, ele mudar para um operador novo, para o do lado. É que a dinâmica de preços é muito... Está a ver como é que os operadores fazem isto, que é... Cada operador apresenta uma oferta com um preço muito baixo, mas é só para os novos clientes. Esse preço é muito baixo, porque os outros clientes continuam com o preço alto. Se os outros clientes puderem sair imediatamente, o preço para os novos já não pode ser tão baixo.
Assumem isso como custo de captação do cliente?
Custo de captação do cliente, sim. Estão a ir a um cliente que até agora ainda não estava ligado e oferecem-lhe um preço mais baixo para o outro.
Porque depois o tempo de ligação em média dos consumidores, daquilo que nos foi demonstrado, é muito superior aos 24 meses a partir do momento em que se fidelizam com uma determinada operadora.
Os operadores dizem isso. Nós não temos... Os dados que temos é a informação que eles nos dão. Não temos informação independente sobre isso.
Já agora, o nosso tempo está quase a terminar. Penso que estamos de acordo relativamente à transparência. De facto, nós tivemos aqui um exemplo de uma das operadoras para vermos a oferta que eles tinham de 12 meses. Tivemos que ir às perguntas frequentes, fazer o download do PDF do contrato e para conseguir encontrar. E, portanto, de facto, há um enorme caminho. Acho que as sugestões que aqui fazem de colocar exatamente ao mesmo nível a oferta comercial com a oferta da diversidade de opções é muito importante, assim como a questão da ficha resumo, seguindo o exemplo do setor bancário, parecem muito interessantes. Houve um cidadão individual que apresentou uma petição também, que coloca uma outra questão que, face também à situação económica e social do país, nos deve fazer refletir, e gostaria de ouvir a vossa opinião sobre a possibilidade de, em situações muito concretas, em que há, por exemplo, desemprego comprovado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, uma situação de doença que altera a situação laboral da pessoa, situação de mobilidade imposta pelas condições laborais públicas ou privadas, situações destas, devidamente comprovadas, poderão, deverão ou não permitir uma rescisão sem prejuízo para o consumidor, sem ter que, enfim, dispensando do pagamento da tal indemnização.
Esse é um assunto que nos preocupa, é um assunto porque tem implicações sociais muito importantes. É um assunto que, curiosamente, nós, eu depois vou pedir à doutora Teresa Caetano que nos fale um bocadinho da experiência que tem sido, porque a DIC, no fundo, trata diretamente com este tipo de reclamações. Mas a sensação que nós temos é que tem havido alguma abertura por parte dos operadores para resolver estes casos. Nós temos que ter em conta também uma coisa, que é, estes operadores têm todo o interesse em tentar resolver estas situações, porque o cliente que está hoje em uma situação difícil, se for bem tratado, amanhã pode ser um novo cliente. Se for maltratado, é um cliente insatisfeito e que vai ter para eles um custo muito maior. Portanto, do ponto de vista objetivo de comercial, digamos, há esta, é a nossa percepção da atitude dos operadores em relação a isto. E, portanto, talvez, do nosso ponto de vista, de facto, não temos, estamos preocupados com esta situação, mas, tanto quanto eu sei, não temos mecanismos de atuação a este nível. Doutora Teresa, não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre...
Só confirmar que, de facto, na experiência que nós temos, quando surgem este tipo de situações de desemprego, de mudança de residência por motivos relacionados com causas que a pessoa não conseguiu evitar ou que não conseguiu prever, os operadores têm acomodado a situação e resolvido o contrato sem penalizações para a pessoa. O que exigem é que sejam devidamente comprovadas, porque também há os casos das pessoas que invocam este tipo de causas para outras, para abreviar o período do contrato. Mas a nossa experiência é que sim, que tem sido resolvido.
Só para terminar, a questão do triple play, por exemplo, que se falava, outra questão referenciada tem sido o facto do consumidor ser induzido, no fundo, a aceitar a terceira oferta, particularmente o telefone fixo, apenas porque é uma oferta que está acomodada naquele pacote, que não permite abdicar dele, mas no caso de uma rescisão de contrato em que depois se vai calcular os benefícios que usufruiu, isso é incorporado nesse cálculo. Se tem sensibilidade para a necessidade de maior diversificação de oferta, ou seja, de repartir este tipo de serviços, porque esta foi uma questão que foi levantada pela DEC em particular, considerando que o triple play é uma forma de induzir as pessoas, tal como outras estratégias, a optarem pelo maior número de serviços, a optarem sempre pelos 24 meses. Não sei, se tem alguma opinião sobre isto?
Optar pelos 24 meses é uma... Entendamos, nós não achamos bem a existência de contrapartidas baseadas nas prestações vincendas. Entendamos nisso. Não achamos bem que, quando os consumidores assinam os contratos, o façam numa situação de uma grande falta de transparência sobre o benefício da fidelização. Não achamos bem isso. Agora, achamos que os consumidores ganham com fidelizações, e com fidelizações a 24 meses. Portanto, essa é a nossa opinião. Quanto aos serviços, essa é que é a poupança que resulta da existência do pacote de serviços depende do número de serviços que estão lá dentro. E, portanto, se o número de serviços se reduzir, é possível que a poupança também se reduza. Agora, também do ponto de vista da racionalização das redes e da utilização de redes, quando faz sentido ter a linha telefónica. Não é uma coisa que nós achemos estranho, porque está lá a capacidade. Quase que acharíamos estranho era se não houvesse a oferta. A capacidade está lá. O custo adicional de fornecer aquilo, já que está lá a capacidade, é relativamente reduzido.
O que eu vou dizer não é muito relevante, mas se pensarmos, não sei, até há 2 anos atrás, eu pagava por um acesso à rede, ao telefone fixo, 10 euros por mês. Hoje em dia, os nossos consumidores têm acesso ao triple play com chamadas, isto era só o preço de acesso, a assinatura, a chamada à assinatura. Hoje em dia os nossos clientes têm, os nossos consumidores do setor têm acesso a 3 serviços com consumos extremamente elevados, portanto que atingem níveis que não são de facto ultrapassados, em termos de comunicações fixas, que incluem comunicações internacionais e internet. Portanto, eu creio que a situação que nós atingimos hoje, fruto, no fundo, também da evolução destes pacotes, é extremamente benéfica para os consumidores. E creio que há poucos setores neste país que possam dizer que observaram uma descida dos preços como aquela que nós, com uma qualidade de serviço crescente, portanto, uma descida de preço associada a uma qualidade de serviço crescente como aquela que nós temos hoje em Portugal.
Só para terminar, então, a questão daquilo que o Sr. Professor referiu na necessidade de uma maior clarificação dos legisladores relativamente a, no fundo, aquilo que se possa ser considerado proporcional no momento do términos prematuro de um contrato. E de uma forma sintética, penso que daquilo que ouvimos há basicamente 3 modelos. O modelo das mensalidades em falta, o modelo do cálculo de benefícios passados, acumulados, o de devolução desses benefícios, e o modelo da taxa fixa, daquilo que eu percebi. São estes os 3 modelos utilizados hoje em dia pelas operadoras.
Também há um modelo, quando diz taxa fixa,
é aquela opção da Cabo Visão, só
para eu... Sim, sim, a Cabo Visão tem um valor que é 30 euros por trimestre em falta, mas a Vodafone tem um modelo mais interessante, que eu acho que é para aí
os primeiros 12 meses ou os últimos
12 meses? Os primeiros 12 meses ou os últimos 12 meses. Eu acho que deveria ser para aí, para este tipo de escalões, que deveria haver...
E, portanto, só para fazer perguntas...
Agora, se não, um outro modelo.
Sim, sim.
Que é a definição do legislador, ou o legislador habilitar o regulador a definir princípios, e depois, dentro desses princípios, as empresas podem, umas fazer ofertas tipo Vodafone, outras fazer aquelas ofertas semelhantes às que acontecem em Inglaterra, outros fazerem ofertas semelhantes às da...
exato. O modelo inglês, o do Reino Unido, portanto...
Enfim.
O modelo do Reino Unido é um valor fixo por mês, definido à partida. Imagine, 5...
Mas é o regulador que tem a capacidade...
Não. Isto foram...
O regulador estabeleceu
princípios e disse o que é justo, o que é fair, o que é que nós exigimos como princípios de transparência, de proporcionalidade, etc. E dentro deste conjunto de guidelines, os operadores decidiram e fizeram eles suas opções. Não fizeram propostas, isto foi no mercado, não é? Não, isto, mas o que foi interessante observar foi que estes valores das penalizações, valores mensais das penalizações, têm estado a descer e são diferentes de operador para operador, o que significa que também é uma forma de concorrência no mercado.
E, portanto, basicamente o regulador, ao definir os princípios, depois averigua e se considera que se aquela opção de cada operadora está de acordo com os princípios orientadores.
O regulador tinha o poder de definir os princípios e tinha o poder de penalizar as empresas se não os cumprissem. O regulador avisou.
Ok. Portanto, a questão da contraordenação que falava.
E sabe que muitas vezes eu creio que nós devemos ver também isto da seguinte forma.
Posso interpretar que este é o caminho que vocês sentem que seria o preferente?
Sim, ainda.
Mas repare, se existir um enquadramento que deixe que sejam os próprios operadores a definir escolhas num ambiente de concorrência, é possível que tenhamos uma solução melhor do que uma situação em que nós, de uma forma rígida, vamos impor decisões. E depois há outro aspecto, é que o nosso processo de decisão demora sempre tanto tempo. Primeiro é o legislador, depois é a adaptação para o regulador, depois o regulador vai fazer uma consulta pública, que quando nós definirmos alguma coisa já está completamente desajustado em relação à situação do mercado.
Sim. E é isso que e nós a questão temos. Daí a questão da rigidez que tinha falado.
Isto é um mercado questão. Extremamente dinâmico.
Eu penso que registrei bem as preocupações. Acho que estamos de acordo em todas estas frentes, a questão da transparência é determinante, é um caminho que todos temos que encontrar mecanismos para resolver, mesmo a questão de fórmulas de cálculo, mesmo sendo diferente entre operadoras, da nossa percepção, da minha percepção das várias audiências, é que de facto é muito difícil perceber, o consumidor final muitas vezes não está até capacitado, como referia, para compreender qual é o término do contrato, qual é o valor que eventualmente teria que pagar no caso de terminar antecipadamente. E registro também esta questão, que é uma solução interessante no sentido de não criar regras rígidas, mas não também não permitir a ausência de um papel mais ativo do regulador, digamos assim, na definição destes valores, e o cidadão, no fundo, ficar mais protegido nos seus interesses. Agradeço muito a vossa vinda, acho que foi extremamente útil. Se tivermos mais alguma questão, não deixaremos de vos contactar, e também, se tiverem mais alguma informação que considerem pertinente, pedia, por favor, que me fizessem chegar, assim como todos os elementos que considerem pertinentes, podem fazer chegar aos serviços da Comissão de Economia.
Obrigada. Se calhar vou-lhe deixar a minha apresentação. Olha, não sei se queira esta informação...